Bem-vindos, ouvintes da Rádio ao Domingo, à segunda edição deste mês de abril do Momento de Inspiração, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão, aqui na antena da sua rádio. Hoje, com um tema muito interessante, que é o fruto da nossa vivência em sociedade, que é uma coisa terrível, que é das piores e das mais difíceis que já analisámos aqui, que é nós vivermos em função dos outros, ou seja, fazermos coisas que agradem aos outros e que suscitem a sua aprovação. Este é um tema muito delicado hoje.
Olá, ouvintes. Espero que gostem das reflexões que vamos fazer hoje. Nós vamos chamar a atenção para algumas questões e nós vamos lhe pôr alguns temas para a sua consideração. Entretanto, nós vamos dizer a nossa opinião e o que é que achamos sobre isso. Mas eu acho que uma das causas principais para a nossa falta de felicidade e de bem-estar é porque nós passamos a nossa vida toda a viver em função dos outros. Nós passamos a nossa vida toda a tentar agradar aos outros, a tentar que as pessoas gostem de nós. E depois chega um belo dia em que nós percebemos que fizemos tudo o que é humanamente possível e o que estava ao nosso alcance e nunca sentimos aprovação nem aceitação. Nem até, muitas vezes, aquela compaixão, aquele ombro, aquela palavra amiga que nós até esperávamos ter. Eu acho que isso é terrível. Eu acho, a sério, eu estou a dizer isto porque eu acho que isto aconteceu comigo. Eu durante muitos anos vivia em função, é mesmo. Isto até passa muito por uma grande parte da minha vida eu defini listas e objetivos em 31 de dezembro e eu já falei aqui neste programa que deixei de fazer e um dia, há muitos anos atrás, eu tenho isso tudo guardado e fui ler e fiquei triste com aquilo que tinha escrito porque de uma forma invariável, anos e anos a fio, eu fazia a mesma definição dos objetivos que eu queria alcançar. E nunca, durante anos e anos a fio, eu senti que nunca os alcancei. Por essa forma, estava sempre a defini-los, certo? E também percebi, muitos mais anos depois, eu até falei aqui também no programa, que muitos deles, a vida acabou por me ajudar, o universo, o tempo e tudo aquilo que vocês quiserem chamar, porque eu tanto escrevi, tanto achei que aquilo era importante, que há pouco tempo atrás eu decidi, epá, a sério? Afinal, eu decidi definir isto tantos anos a fim e fui incapaz de perceber que metade deles já estavam concretizados. Porquê? Porque eu estava sempre à espera que tudo isso que eu estava a fazer, o feedback e a aprovação viesse de fora para dentro e não de mim para mim própria.
Mas muitos de nós passam a vida numa verdadeira representação.
E nós passamos a vida a representar, porquê? Porque nós queremos tanto que alguém, a sociedade, o mundo, nos aceite e goste de nós, que nós deixamos de ser nós para passarmos a ser aquilo que a vida quiser que nós sejamos. E eu acho que isso é terrível. E daí que aquela ideia, daí que depois aquela ideia da satisfação, da infelicidade, que geram casos complicados, depressão, ansiedade, suicídios e por aí fora, que às vezes nos apanham assim, ai, de repente, porquê? Nós de repente parece que vivemos num limbo e que não nos apercebemos de nada. Opa, porque não dá jeito e porque estamos a encarnar um papel e sair desse papel dá muito trabalho. Agora também disse aqui no programa que o bom é você desempenhar diferentes papéis na sua vida, desempenhá-los o melhor que você pode, mas você nunca se perder a si próprio. E no fim, você tira as cascas todas, mas sabe quem é e o que está aqui a fazer e diverte-se na sua representação. Isso é diferente.
Mas Maria do Céu, porque temos necessidade de vestir outra personagem perante a sociedade?
Isto tem a ver com aquela aceitação, tem a ver com os estereótipos, tem a ver com todo o paradigma educacional no qual vivemos e no qual educamos os nossos filhos, porque isto depois é cíclico e é sempre os outros e nunca é nós próprios. Nós queremos primeiro introduzir regras e seguir as regras para vivermos bem a sociedade, E independentemente dessas regras até muitas vezes serem exageradas para a nossa vida, nós seguimos porque faz todo sentido, e neste processo todo das obrigatoriedades e o saber parecer é muito mais importante do que o ser verdadeiramente, depois cria estas, epá, estas ranhuras, estas feridas, eu acho que cria fossos, honestamente, entre aquilo que é, entre aquilo que parece, mas aquilo com quem, com que nós temos que lidar, porque depois há aqui tipo um desequilíbrio, um desajuste, tipo andamos a colar as coisas e elas nunca, nunca colam. Mas mais importante que nós estamos a falar nisso, eu só queria, e é isso que nós vamos propor hoje aos nossos ouvintes, nós vamos lhe propor temas para a sua reflexão, e um deles é: quando é que foi a última vez que você se sentiu mesmo feliz? Mas foi por si ou pelos outros? Foi por si porque fez alguma coisa e porque se sente feliz? Ou porque foi alguém que lhe disse alguma coisa que o fez feliz?
Uhum.
Porque eu acho que é importante, quando nós só somos felizes porque alguém dá-nos um aporte positivo, neste caso, então alguma coisa está profundamente errada e você tem que pensar.
Acontece quando precisamos da validação dos outros.
Nós precisamos da validação, infelizmente. Querido ouvinte, infelizmente nós precisamos sempre da validação dos outros. E quando nós... não quer dizer que, de repente, que possamos virar as costas e viver. Não é isso. É saber equilibrar todas as vertentes da vida, mas nós nunca perdemos a nossa identidade. Nós sabemos o que somos, quem somos, o que é que estamos aqui a fazer, o que é que gostamos, o que é que não gostamos, o que é que acontece. Muitas vezes, isso aconteceu comigo, muitas vezes pronto, mas afinal o que é que se gosta? Epá. Nós gostamos daquilo que estamos a fazer, porque até é bom para a família, é bom para o nosso grupo e nós... E eu acho que saber realmente o que é que nos faz feliz e o que é que nós podemos fazer para sermos felizes, eu acho que é uma pergunta, querido ouvinte, que você realmente deveria se colocar a si mesmo e ver se realmente está sempre à espera do exterior para ser mais feliz.
Abdicamos, portanto, a nossa felicidade frequentemente.
Porque realmente não sabemos viver de outra forma, porque se formos ensinados assim e que a nossa educação é toda baseada nisso, eu acho que não está mal, mas também acho que deveríamos pensar na valorização da pessoa enquanto ser inimitável, individual, e que é a partir desse ser e da sua expressão melhor que a pessoa pode fazer o melhor por si e pelos outros.
E porque frequentemente também gostamos de ser aplaudidos.
É verdade, nós gostamos de ser aplaudidos, mas isso também tem a ver com o feedback positivo da nossa ação. Não tem mal, isto tem a ver também com aquela incapacidade que nós temos de festejar as nossas vitórias.
Tem mal por excesso, não é?
Sim, mas nós temos que, isto é uma coisa, querido ouvinte, que nós deveríamos realmente questionar. Nós deveríamos começar a festejar os nossos sucessos, os nossos pequenos passos, porque as nossas medalhas, e guardá-las num quarto que seja mental ou que seja físico.
Mas, Maria Celso,
os nossos sucessos.
Se nós temos sucesso numa determinada coisa e nos aplaudimos a nós mesmos, mas depois a sociedade acha que isso nem era merecedor de aplauso e, portanto, nem foi assim um feito para ir além, nós automaticamente temos logo a tendência também...
De baixar, baixar o nível.
E acharmos que, de facto...
É, tal e coisa, aquela questão da mudança.
Não é tão bom, não, afinal, uma impressão minha, não é?
É, e eu acho que nós que devemos estar atentos a todo o processo de todos os nossos desafios e devemos festejar mesmo muito a sério todos os nossos feitos, aí sim, sozinhos, e estarmos contentes e darmos saltinhos na hora, e é se conseguir, porque isso realmente... vai fazer com que as suas memórias lhe se acumulem e que sejam plataformas para a melhoria da sua autoestima, do seu autovalor.
Mas isso começa num ponto também já aqui falado, que é gostarmos primeiro de nós.
Que eu acho
amarmos-nos primeiro a nós.
Eu acho que sim. E uma das coisas que eu acho que também, um dos pontos que as pessoas deviam pensar, é realmente se gostam de vocês mesmos, quais são os defeitos que vocês dão a si mesmos, mas quais são os elogios? Que elogios se dá?
E para isso, se eu me conheço a mim.
Sim, pronto, mas os elogios, nem que sejam aqueles fúteis, é passa uma pessoa na rua, você diz, ei, que pessoa simpática, você diz isso a si mesmo. Ei, que pessoa, até que bom ser humano, você diz isso a si mesmo. Entende? É esta questão de que nós fazemos muitas vezes aos outros aquilo que nós estamos à espera que nos façam a nós, mas nós não fazemos por nós próprios. Por isso é assim. Quantas vezes diz, querido ouvinte, que gosta de si? Quantas vezes até dá valor àquilo que fez e à sua capacidade até de ter diplomacia, à sua capacidade de resposta, de não se envolver nos dramas, à sua capacidade de observação, ao seu desempenho como pai, mãe, marido, mulher, filho, filha, o que quiser. E se nós começássemos a fazer isso e a escrever, eu hoje fiz isto fantástico, uau, assim espetacular, até eu sou um bom ser humano, ei, ninguém diria. Isto é uma coisa que até pode ser PNL, Programação Neurolinguística, que seja, mas acho que nós que o devíamos fazer, nunca é tarde para isso. E outro aspecto que vocês realmente deveriam pensar, é noutro ponto, que é, nós não precisamos de nos impor ou de conquistar a nossa aceitação. Nós devíamos ser aceitos e ponto, ou não aceitos. E todo a gerir ou vivermos a nossa vida para nos sentirmos incluídos e para sermos aceitos, eu acho que é uma doença, porque vivemos sempre a representar e vivemos sempre a tentar ir de encontro ao que a maioria ou ir de encontro às ideias de alguém que nós achamos que são importantes para nós. E nós desviamos muito daquilo que é importante para nós. Por isso, aquela aceitação é também PNL. Mas porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que eu estou a fazer algo que é da maioria, mas que até não é muito importante para mim? Porque eu gosto de me sentir aceito, incluído. Claro que sim, mas pelo menos aceite-se, inclua-se a si mesmo primeiro e depois vai ver que tudo vai fluir melhor.
E a vida é nossa.
E a vida é nossa.
E esquecemos frequentemente disso, não é?
Nós fizemos vários programas de vários baseados em autores que foram muito importantes para nós, até no primeiro ou segundo ano, acho que quase que fizemos só programas com livros e de escritores que depois que eram a base do nosso programa. E depois achamos que era um bocadinho demais e começamos a falar mais do que é que nós conseguíamos fazer, esta triangulação da informação toda. Mas um dos escritores, que eu já não me lembro bem qual é, mas que é, eu acho que é transversal a quase todos eles, é que nós, na nossa vida, somos os atores secundários. Nós não somos os atores principais. E penso nisso. Nós damos o papel principal às pessoas exteriores a nós.
Alguém se apodera da nossa vida.
Damos o papel principal. Como é que nós podemos ser felizes? Como é que nós podemos ser bons seres humanos se nós darmos a energia vital da nossa vida, seja quem for? E nós temos que pensar nisso. E é claro que isto não é transversal e eu acho que há pessoas que até podem dizer, isto não é nada assim. Claro que não. De uma forma ou de outra, muitas vezes nós já demos esse papel principal a outras pessoas e deviam pensar nisso. Qual é o papel da sua vida? É o principal ou é o secundário? Ou o terciário? E muitas vezes, eu acho que até é mesmo bastidores. Nós deixamos entrar toda a gente. E nós ficamos atrás, quietinhos, caladinhos, sossegadinhos, porque toda a gente é importante. Ou então nós estamos... Ou então, também acontece isso, somos tantos atores principais da nossa vida que nem nos damos conta que existem outros seres humanos. E acho que isso também não está certo. Por isso, nós devemos perceber que, sendo atores principais, nós percebemos que quanto mais dinâmica a nossa vida tiver, mais sucesso e, digamos assim, e mais importante vai ser esta personagem principal na nossa vida e na vida dos outros. Por isso, eu acho que está sempre a tempo de nós percebermos qual é o nosso papel na nossa vida. Qual é o seu papel na sua vida?
Um bom processo para fazer isso é sermos verdadeiros, que é difícil de implementar, digamos, neste contexto.
Eu acho que toda a gente é verdadeira para ela própria.
Sim, mas aqui é ser verdadeiro no contacto com a sociedade.
Agora, aquilo que nós estamos a ver é que nós representamos a maior parte da nossa vida. Nós representamos. E nós não queremos nunca parecer mal. Nós queremos ficar sempre, de certa forma, ser temos ficar
uma,
bem...
Temos uma grande capacidade de olhar para a sociedade e perceber aquilo que a sociedade espera de nós. Isso também é...
Não, ou é, então não, daquilo que nós pensamos que a sociedade está à espera.
Sim, exatamente,
porque a sociedade...
seja o que for. Sim,
não é bem assim.
Temos, nós, nós olhamos para a sociedade, lemos. Isso é um processo inconsciente.
Sim.
Nós entramos... Se você entra numa sala com 10 pessoas, a primeira tendência é logo perceber o que é que está ali. E daí vai depender a sua atuação. E não vale a pena dizer que não, porque é assim. E essa desconstrução é que é complicada. Que é o tal ser verdadeiro para cativar.
Sim,
cativar no sentido de ser verdadeiro, que isso é o processo mais difícil, não é?
Eu acho que nós, se quisermos, e eu acho importante aquilo que o Fernando está a dizer, porque eu acho que na nossa vida nós temos que aprender a viver bem em sociedade e a viver bem em grupo. É mesmo, em pequeno, grande grupo. É verdade. E nestas questões de saber viver bem em sociedade, significa que nós, muitas vezes, temos que calar, muitas vezes temos que ser mais discretos.
E há uma coisa que tem que ser dita também, é que nós estamos a falar, quando falamos de sociedade, estamos a falar de sociedade do dia, de hoje em dia,
sim,
que, como nós sabemos, é altamente cruel.
Sim.
Também não podemos estar aqui a esconder isso.
Não.
É altamente cruel, castradora e ostracisa. E as pessoas têm essa noção. O problema é que as pessoas têm essa noção e tentam se adaptar, ou seja, tentam viver noutra pele, que é aquela pele que a sociedade lhe vai exigir. E que, no fundo, as pessoas têm consciência disso.
Mas eu acho...
Isso é bom. Já estamos aqui a ver, neste programa, que isso não é bom, porque não. Nós estamos a alienar as nossas características, estamos
sim,
a alienar
depois...
a nossa vida.
Sim.
Estamos a deixar que tudo aquilo que fazemos nos cânones dos outros, não é?
E não estamos a ser nós próprios. Uma coisa é...
Claro, evidentemente.
Uma coisa é estar numa situação de trabalho, numa situação em que nós estamos a desempenhar ali um papel de funcionário, de empresário, seja aquilo que for, seja qual for a profissão, mas nós não podemos nunca, e temos que fazer sempre o paralelismo entre a pessoa profissão e entre a pessoa ser humano. E não pode haver ali um fosso entre um e outra pessoa. Eu acho que nós deveremos tentar... E eu não punha tentar cativar as pessoas, eu não punha mesmo isso, porque se você estiver seguro daquilo que é, daquilo que faz, você só tem que ser você próprio. Quando nós temos realmente que desempenhar um papel, e se não tivermos a fazer como eu, que conheço os papéis todos e divirto-me enquanto que estou a representar, de verdade, a sério, é uma diversão para mim, de verdade, sei quais são os papéis... E acho que de vez em quando temos sim um prémio Nobel, a sério, mas nunca deixo, sai isso tudo e amanhã até posso desempenhar outros, mas eu nunca perco o que eu sou e o que é que estou aqui a fazer. Eu sou a personagem principal, posso chamar a mim personagens secundárias, mas eu sou sempre a principal na minha própria vida. Mas isto obviamente que foi fruto...
Pois, mas e qual é a necessidade de chamar as personagens secundárias?
Pronto,
não é?
Não, porque nós desempenhamos papéis e funções na vida e nós devemos saber adaptar a nossa atitude.
No momento temos que ser atores.
Exato! Mas ouça, eu quando estou a fazer surf sou um cromo, eu não posso fazer de conta que sou uma surfista ou uma big rider, porque não sou, e eu assumo a minha fragilidade às vezes até demasiado. Porquê? Entendo o que estou a dizer,
sim,
mas é que nós deveremos assumir os papéis e pôr os nomes como deve ser e não ter medo. E pronto. Mas há uma coisa que me dá imensa confusão. Quando nós desempenhamos os papéis e esses papéis são para cativar as pessoas, aí é que está mal. Porque as pessoas hoje até gostam deste papel, mas amanhã dá-lhes uma coisa qualquer, já não gostam do papel, já gostam de outro papel qualquer e completamente oposto. E nós vamos fazer o oposto? Não, não é? E eu acho que representar para tentar agradar o tempo todo é extremamente cansativo,
sim,
e desgastante.
Sim, é.
Horrível. Quer dizer, não dá paz, não dá tranquilidade, você tem que estar sempre atualizada. Daí lá está as redes sociais, o que é que está na moda, o que é que se faz, e não sei o que, não sei o que mais. Na moda, em termos daquilo que funciona no momento, porque você tem que estar sempre a acompanhar as necessidades sociais e daquilo que naquele momento é giro. Isso é um cansaço. Uma coisa é você fazer isso como um desporto e como um hobby da sua vida nas diferentes funções e papéis que desempenha. Outra coisa é ser toda a sua vida. Aí, querido ouvinte, deveria realmente pensar nisso, porque isso não é nem pouco mais ou menos a expressão da sua vida. E lá está, de vez em quando acontecem os imponderáveis e os imprevistos na vida que nos apanham, ou que apanham toda a gente, porque nós estamos sem preparação e tiramos o chão. Porque Porquê? Porque nós vivemos a vida dos outros e não a nossa própria vida. E temos uma incapacidade de valorizar, de agradecer tudo aquilo que temos, porque agradecemos a tudo. Agradecemos tudo que os outros têm.
Uhum. E para evoluir, Maria do Céu, temos que nos libertar. E isso começa por cultivarmos amor próprio.
E quando nós falamos em amor próprio, as pessoas não entendem a profundidade desta questão. O amor próprio é aquela aceita...
Não é egoísmo.
Não,
é, o amor próprio... esse é o entendimento.
Não, o amor próprio é aquele gosto visceral que nós temos por nós próprios. O valor, a aceitação, o respeito que nós damos a nós próprios em todas as fases da nossa vida.
É gostarmos cada vez mais de nós.
E valorizarmos.
Com quem passamos a vida toda.
Sim.
Nós passamos a vida connosco.
Nós estamos connosco, nós acordamos e adormecemos connosco próprios. E temos que lidar, por muitas pessoas que nós tínhamos ao nosso lado, nós temos que lidar com os problemas, nós temos que os resolver e temos que lidar com as nossas frustrações. Quanto mais rapidamente descobrimos aqui a nossa paz, a nossa voz interior, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, isto não é para alguns, isto são as regras da vida. Se nós encontrarmos a forma de atuarmos, de nos divertirmos, mas de voltarmos a nós e até ficarmos contentes com a nossa atuação, nós nunca perdemos aquela ideia de ser verdadeiro, de viver a enganar ou de viver a tentar colarmos-nos a uma imagem, a um estereótipo de uma vida que nós admiramos, mas que, se formos a ver de verdade, ela não se adapta nem pouco mais ou menos à nossa própria vida, nem ao nosso dia-a-dia.
E temos que deixar cair a máscara, neste caso, que muitas vezes ouvimos dizer isso.
A persona.
Mas isso é no sentido, lá está, é a sociedade no sentido pejorativo, quando diz que determinada pessoa deixou cair a máscara. Ou seja, é, às vezes é um sinal de que a pessoa começou a ser ela.
É, mas isto também tem a ver com as personas. A persona, uhum, que são é a nossa personalidade, mas as personas são as máscaras que nós usamos na nossa vida. Mas se você as conhecer, não está mal. O problema é quando as máscaras que você colocam acabam por se colar e por lhe retirarem a sua própria feição.
Por anular a própria pessoa.
E anula-se a própria pessoa e depois usa uma máscara que esta máscara depois vai descolando e que você vai tentando colar e que acaba por nunca ser aquilo que você é. E depois o que é que vem com isso tudo? Vem com aquela ideia de culparmos os outros de tudo aquilo que nós não temos, de tudo aquilo que não sentimos e de toda a vida que não corresponde a um ideal que nós tínhamos. Mas a culpa, em todo este processo, é o valor que damos aos outros e o valor que retiramos a nós próprios da nossa própria vida, porque realmente o que passamos a vida a tentar colar e a tentar ser, colar e copiar. É paste and copy.
Uhum. É copy paste.
Copy and paste, tudo na nossa vida. Uhum. E eu acho que nós podemos fazer isso. E eu, quando estava a fazer a minha tese, o meu orientador dizia-me assim: não há nada que neste momento esteja por escrever. Já toda a gente inventou, já toda a gente escreveu. Agora o que nós podemos fazer é, de uma expressão, de uma frase, mas colocar a sua opinião. Aí é novo.
E nós até porque tem sempre que fazer o estado da arte, não é? Portanto, não, depois a seguir é que vem o seu.
Nós podemos ler muito, nós podemos ouvir muito, mas temos que dar sempre, tem que ter sempre o nosso cunho, tem que ter sempre a nossa personalidade, tem que ter sempre a nossa ideia, para não ser uma cópia e não ser uma imitação, mas ser a nossa expressão.
Até porque o plágio não é bem-vindo nesses casos.
Sim, e nós passamos a vida e esta questão das personas, esta questão de tentarmos agradar sempre aos outros e de viver a vida para a aprovação, eu sei que isto acontece no dia-a-dia e aquilo que nós só estamos a dizer é alertar, porque é sempre tempo para nós darmos dois passos atrás. Não mudarmos a nossa vida de uma forma radical, mas com baby steps, um bocadinho hoje, um bocadinho amanhã, porque aí é que nós chegamos, muitas vezes, a um longo percurso e de repente acordamos e pensamos, uau, já lá chegamos, e nem nos apercebemos do caminho, porque é o caminho certo.
Síntese final num minuto, Maria do Céu, síntese deste programa sobre o viver em função da aprovação alheia é: o importante sou eu. E isso não é egoísmo.
E não só. E abandona a plateia.
Exatamente.
Abandone, sabe? Abandona a plateia e abandona o palco. Ou seja, se nós tivermos a ideia de que na nossa própria vida nós vamos voltar e aquilo que realmente é importante para nós, com todo o engenho, com toda a arte, com toda a diplomacia, com todo o savoir-faire, porque daí é que se vê, não é? Quem somos e o que estamos aqui a fazer. Não é com discussões, não é com essas coisas que vamos chegar a algum lado, não é por aí, mas sempre com sabedoria, e aproveitar tudo aquilo que fizemos até agora, aproveitar todas as personas, todas as máscaras que usamos e fazê-las nossas amigas, para que nos ajudem realmente a juntar os pedacinhos todos e formarem a pessoa que nós somos, a nossa identidade, o que estamos aqui a fazer, sem nos perdermos, e depois chegarem a um ponto, que é o ponto que nós dizemos, que é a nossa vida, na nossa vida nós temos funções e temos papéis, vamos assumir a 100% cada um dos papéis, arregaçando as mangas e assumir o melhor que nós conseguimos, mas chegar ao final do dia, tirar essas máscaras, essas personas, essas personagens e sermos nós próprios com o mesmo valor e com um sorriso do que afinal, em algum aspecto, em algum detalhe, tivemos um comportamento e uma representação singular e fantástica, sem perdermos realmente o que somos, sem perdermos a orientação da nossa vida, sem perdermos os nossos princípios e os nossos valores de vida. E isto não é ser lírico, isto é a vida do dia-a-dia, sem leis de Murphy, sem falso positivismo, sem falso moralismo, mas vivendo de uma forma pragmática, com base na humanidade, com base naquilo que é mais importante para nós, que é a nossa vida, nós próprios, dentro de uma sociedade e dentro do mundo no qual vivemos e estamos integrados.
No final do programa fica a reflexão para a semana, cultive esse processo de ser você mesmo.
É mesmo.
Fechamos musicalmente com um tema de 1971, há 50 anos, uma senhora chamada Carole King, que agora tem 79, fazia este tema fantástico, que é So Far Away. É com ele que ficamos no final desta emissão, a promessa de voltar já na próxima semana novamente à sua companhia. Então,
boa
para
semana.
Todos, uma boa semana.
Boa semana, obrigada. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood. Holding you again could only do me good. How I wish I could, but you're so far away. One more song about of anything that's new. If I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah, you're so far away. Traveling around sure gets me down. Nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away.